11:18, a gente retoma esse assunto em relação ao pedágio, manifesto da Assembleia Legislativa do Paraná, mostrando que o Estado é contra o modelo de pedágio apresentado pelo governo federal, pelo Ministério da Infraestrutura. E agora nós vamos ouvir o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Deputado, depois desse manifesto, a gente já comentava por aqui sobre os possíveis encaminhamentos. Qual a análise que o senhor faz de tudo isso? Não vai ter acordo mesmo com o governo federal? Bom dia.
Bem, bom dia. Bom, nós esperamos, né, que após a audiência que foi realizada em Cascavel com a presença do ministro Tarcísio e também aqui em Curitiba, na sede da Federação das Indústrias, com o G7, e com o posicionamento aqui unânime da Assembleia Legislativa, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas finalmente consiga entender que os paranaenses não querem, né, o modelo híbrido que ele propôs, que traria uma cobrança de uma outorga, né, ou estratégia equivalente, depois da reação que nós já havíamos tido de todo o setor produtivo e a sociedade civil organizada contra a outorga. E ao mesmo tempo, todos nós queremos duas questões fundamentais. A primeira é que a licitação seja uma licitação ampla, feita exclusivamente pelo menor preço da tarifa, ou seja, sem limite de desconto, e também a garantia, não é? Ou seja, nós queremos que conste do contrato uma cláusula de garantia, onde a empresa tem que fazer um depósito de caução sobre o valor do previsto do CAPEX, né, ou seja, do investimento naquele lote, pelo menos durante o período até que ela inicie a obra, para que mais uma vez a gente não assista novamente o filme que nós assistimos, que é da empresa arrecadar e não realizar a obra. O depósito de caução nos garantiria, né, que essa obra pudesse ser realizada. Além disso, é claro, tem outros pontos, né, que são altamente questionáveis, é a criação do degrau tarifário de 40%, não tem fundamentação técnica, né, ela, na verdade, está prevista como um incentivo, ou seja, uma espécie de prêmio que a concessionária cumpriu o contrato que estabelece essa obrigação. E tem também uma questão fundamental a ser reavaliada, que é a criação das novas praças de pedágio, com a sua localização, inclusive a localização das praças de pedágio já existentes, principalmente aquelas que estão previstas em áreas urbanas ou em áreas que afetem o livre tráfego regional e em cidades próximas, interferindo no trabalho, no estudo, na segurança, na saúde dos usuários, gerando impacto social e econômico regional. Isso é um tema que tem que também ser rediscutido com o governo federal. Tem também a questão do passivo dos atuais contratos, chamado anel de integração, que tem um litígio. Isso tem que compor aí os ativos a serem licitados, né? Ou seja, nós não podemos, mais uma vez, o Paraná ficar com esse problema, já que o governo federal vai fazer a concessão com Brasília. Então, eu entendo assim que nós, com esse manifesto do Poder Legislativo Estadual, onde nós tivemos, eu vou dizer que não foi para minha surpresa, mas reconheço que eu me surpreendi assim, favoravelmente, porque nós tivemos 54 assinaturas dos deputados e deputados estaduais do Paraná assinaram esse manifesto. E não é um manifesto simples de ser assinado. Quem assinou isso refletiu sobre o que estava fazendo, porque é um posicionamento importante do ponto de vista do Poder Legislativo Estadual. Então, eu, de fato, estou muito satisfeito. Esse documento, na verdade, ele é uma síntese do quê? Das audiências públicas feitas pela Frente Parlamentar sobre pedágio, que iniciou aí em Cascavel, diga-se passagem. Cascavel é um grande exemplo de reação contra esse modelo híbrido. Então, aí nós temos uma sociedade civil organizada, articulada, um setor produtivo forte, pessoas com opinião que a gente tem que respeitar, o Edson Vasconcelos, Gilvo Groli e tantos outros aí com postura, pessoas com atitude. Isso faz uma diferença enorme, né, do ponto de vista da sociedade. E esse exemplo de Cascavel, fizemos em 10 cidades, polo do Paraná, e se repetiu a mesma rejeição, ou seja, os planejantes rechaçaram a proposta feita pelo governo federal. Não apareceu ninguém para defender a proposta do governo federal. Então, eu agora espero que o ministro entenda isso, a bancada federal, que começou, aliás, com uma posição muito boa no início, também entenda a posição do Paraná e que passe a defender em Brasília, né, o interesse público, que é uma licitação ampla, uma licitação realizada com lances que permita às empresas oferecerem o menor preço de tarifa que elas puderem oferecer, trazendo um ganho de eficiência. Quando você, setor público, traz o setor privado, é para ter redução de custo, é para poder ter competitividade. É isso que nós queremos nessa licitação, para que a gente possa, de fato, ter uma tarifa justa, mas ao mesmo tempo a garantia da realização das obras.
Agora, cá para nós, deputado, a gente viu lá no início, depois daqueles estudos todos e das audiências públicas, que estava muito difícil realmente chegar a um acordo. Aí o ministro veio para cá, muito habilidoso, simpático, deu uma acalmada por aqui e falando em janelas abertas e que poderia ajustar aqui, ajustar ali. Esteve em Curitiba com o G7, esteve com o governador Ratinho Júnior, mas na verdade não quer ajustar tanto assim como a população paranaense espera. Chegou aqui, disse que tem uma ampla experiência em modelagem, em concessão, que o plano é em defesa do Brasil, então, de repente, um modelo mais ou menos parecido para todo o Brasil, mas a gente vê aqui na região sul do Brasil já com modelos diferentes, no Mato Grosso agora com um perfil também diferenciado. O ministro não está entrando em contradição, deputado? E outra, conversamos agora há pouco com o Arilson Chiorato, deputado, que faz parte também da frente parlamentar, e ele está bem taxativo na opinião, entendendo que não haverá acordo mesmo, que já está jogando a toalha e que o governo do estado deverá assumir, porque os contratos se encerram em novembro. Então, o senhor acha que vai ficar difícil o entendimento, construir um entendimento, e o governo do estado vai ter que assumir, pelo menos temporariamente?
Olha, é uma alternativa. Na minha avaliação, eles, inclusive, fizeram tanto segredo para poder fazer modelagem, que na verdade é um plano de negócio, né, o que o governo federal fez para uma concessionária de pedágio. Eles demoraram tanto que eles, obviamente, já perderam prazos aí importantes. Não conseguem mais fazer a licitação esse ano. Eu acho impossível fazer. De qualquer forma, sim, o ministro Tarcísio é uma pessoa, claro, que tem uma experiência grande, embora a origem dele seja militar, ele, claro, se especializou nessa área, já trabalhou na Câmara dos Deputados, teve profundo conhecimento, trabalhou também no DENIT, no governo da ex-presidente Dilma. Ele é técnico, né? Fundamentalmente técnico. Ele tem uma equipe, sim, eles formataram ali, fizeram, no caso do Paraná, nós somos um laboratório, né? Tipo assim, ó, vamos fazer uma coisa aqui diferente aqui no Paraná. E nós não queremos nada diferente. Nós queremos que ser tratados iguais os catarinenses e os gaúchos. O menor preço de tarifa, é isso que nós queremos. Não estamos inventar moda nenhuma aqui. Nós queremos é que as obras aconteçam e que a gente não vá ficar de novo mais uma vez sendo enganado. É isso que nós queremos aqui. Então, eu entendo assim, o ministro, ele é um encantador de serpentes, né? Ele tem uma fala de argumentos, fundamenta na experiência, respeita a experiência dele, as condições disso. Isso não é uma questão da gente fulanizar a questão. Nós estamos tratando um tema de interesse público e é, sinceramente aqui, será que os 54 deputados e deputadas estaduais, todos aqui estão errados? Será que todos os líderes empresariais, inclusive aí do Oeste, Paranaense, Cascavel, da região, que se posicionaram contra, estão errados? Será que o G7 está errado? Não, claro que não. Nós todos estamos a favor do que é correto, do que é certo, do que nós entendemos como justo. Ninguém conseguiu compreender, entender, engolir, na verdade, a proposta do ministro. Imagina, eles começaram esse debate em novembro, eles queriam, a primeira fala deles, que eles queriam uma taxa de outorga ser paga ao governo federal. Era o valor de 6 a 9 bilhões de reais durante os 30 anos que nós íamos pagar. Essa fala, inclusive, eu fiz aí, na primeira audiência pública, aí em Cascavel. Daí eles foram vendo a pressão popular e foram mudando de posição. Daí eles agora desistiram da outorga, primeiro colocaram a outorga na rodovia, agora já dizendo que não é mais outorga, é um outro nome. Nós não queremos nenhuma estratégia equivalente, nós queremos menor preço de tarifa, sem limite de desconto.
Ficou claro,
vamos, né? Vamos inventar moda, vamos fazer uma coisa que seja decente, que seja justa, que seja correta. O ministro quer fazer isso, criar esse modelo híbrido, faça em outro estado que eles aceitam. Aqui no Paraná nós não aceitamos, ponto. É isso que acho que ele tem que entender de forma definitiva, ele e o presidente da República, né?
Deputado, muito obrigado pela participação aqui na CBN.
Eu que agradeço. Um abraço a vocês e parabéns pelo trabalho. Vocês sempre tocaram esse tema do pedágio à luz do interesse público, isso é fundamental. A mídia cumprir um papel relevante como esse. Parabéns pelo trabalho.
Conversamos com o deputado Luiz Cláudio Robanelli, deputado estadual, 11:30.